Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a transposição do Rio São Francisco com os deputados José Guimarães, do PT do Ceará, e Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, também do Ceará. O Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado Raimundo Gomes de Matos, eu gostaria de saber se o senhor concorda com o que foi colocado pelo deputado José Guimarães ao final do primeiro bloco sobre as críticas feitas ao projeto de transposição, as resistências que houve no começo das obras, as greves de fome e também a crítica sobre a escolha política que foi feita da transposição e não a opção por investir mais em cisternas e obras de distribuição das águas dos açudes já existentes na região.
Dentro desse planejamento, principalmente recursos do Nordeste, foi um debate bastante amplo. Houve conferências, houve debate, houve audiências em vários estados, ouvindo também a população. É claro que houve toda uma resistência dos ambientalistas, houve uma resistência de determinados municípios da necessidade de ter também recursos alocados paralelos para a revitalização da margem do rio, assim como também para a questão do saneamento. Então houve um certo descompasso, né, entre a necessidade de nós fazermos a obra e termos também os investimentos necessários nessas bacias, principalmente a partir da nascente lá do São Francisco. E isso houve um certo atraso. Entretanto, nós tínhamos a missão e a visão de que precisaríamos começar a obra e fazermos as coisas paralelas. O que nós prezamos é ter, acima de tudo, o descontingenciamento dos demais recursos para a revitalização do rio, para as questões ambientais, para o saneamento, a fim de que nós tenhamos as coisas paralelas. E o que nós observamos também é que em concluir a obra, o gerenciamento da obra, há uma certa discussão, que muitos de nós defendemos que deveria ficar com o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E a pactuação feita até o momento é que seria a Codevas. Isso também está gerando uma certa falta de diálogo. Como também nós propomos ano passado fazermos uma comissão, como tem no Senado, de fazer aqui na Câmara uma comissão externa para acompanhar as obras. O presidente Henrique Alves oficializou a comissão. Infelizmente, os partidos da base do governo não designaram os membros para nós termos aqui na Câmara, como tem no Senado, uma comissão para monitorar, para acompanhar, para dialogar com os municípios, dialogar com o próprio parlamento e o governo, a fim de diminuir, de diminuir essas questões e acelerar a obra. Como também nós já entramos com a emenda constitucional, que é a PEC 39, de garantir a água como direito social. Porque a nossa preocupação hoje, quanto é que será o metro cúbico desta água? Porque, pelas informações e os debates feitos na comissão, no final de tudo, vai ser feito quanto foi o investido e dividido o metro cúbico que a população tem que pagar. Então, nós temos que garantir, paralelo a isso, a água como direito social e não a água como direito comercial. Porque se for água como direito comercial, né, nós vamos pagar alto por esse metro cúbico d'água. E segundo, a normatização do Ministério afirma que a água, é para consumo humano e, segundo, para fins industrial. A Comissão de Agricultura está fazendo uma grande mobilização para também incluir a questão da irrigação, que nos moldes como está hoje, não é água para irrigação, para consumo em termos de agronegócio. E isso a gente precisa ter essa definição, junto com o Codevas, junto com o Ministério. Nesse próximo ano, nós já estamos propondo uma nova audiência pública com o Ministério, até porque se a obra efetivamente for concluída em 2015, né, esses canais vão passar e o produtor não vai poder, né, usufruir dessa água. Por quê? Porque pelo que está escrito, é consumo humano e desenvolvimento industrial. Por exemplo, no estado do Ceará, esse grande projeto elaborado do Cinturão das Águas vão passar por vários municípios, né, vai fortalecer o complexo portuário do Pecém, que existe a siderúrgica, uns grandes projetos industriais, mas que ao passar, né, naquela região do Rio Jaguari, vai subir, como o deputado Guimarães falou, ali pelos Inhamuns, né, nós temos que compatibilizar também a questão do agronegócio. Se vê o custo, por quê? Porque, infelizmente, esses estados não têm recursos necessários suficientes para subsidiar essa água para o pequeno produtor. Subsidiar essa água para o pequeno, para o agricultor familiar. E vai ficar e gerar até um problema. Você vê a água passar, né, e não pode tirar. Por isso que nesses bombeamentos, nesse teste de bombeamento, houve toda uma inquietação, né, da população que viu a água passar, foi feito o teste E não foi dialogado nada com as comunidades, dizendo o seguinte: sim, a água vai passar. Eu vou ter direito como? Como é que eu vou botar meu tossalzinho lá, minha bombinha para tirar minha água? Então, isso precisa nós dialogarmos. Por isso que essa comissão que o presidente que as oficializou, mas infelizmente os partidos da base do governo não designou os membros, é de suma importância, que é para nós não gerarmos um novo problema, que é a água passar e a população não ter acesso.
Obrigada, deputado Raimundo Gomes de Matos. Deputado Zé Guimarães.
Fabiana, deixa eu te falar.
Não, vou deixar o senhor falar, mas eu queria, dentro dessa sua fala, que o senhor explicasse por que a base aliada não indicou os membros para essa comissão criada pelo
Primeiro,
presidente senhor, Henrique Alves.
Primeiro, o projeto da ligação de Bacia do São Francisco, bem como o programa Água para Todos, que foi lançado pela governo da presidenta Dilma, que tem uma de suas vertentes, a construção de cisternas de placas, que hoje já são quase 1 milhão construídas no Nordeste brasileiro, que é 1 milhão de cisternas de placas, que é feita em parceria com a ASA, Associação do Semiárido Nordestino, né? São projetos complementares, porque você tem que ter a fonte. A crise hídrica é fundamentalmente porque você não tem um reservatório. Nós temos no Ceará o Castanhão, é o único, que está com menos da metade da sua capacidade de armazenamento de água. Portanto, a cisterna é fundamental, garante sustentabilidade do homem que mora lá no seu pedacinho de terra, lá no sertão do Nordeste. Mas só tem que chover para ter a cisterna. A cisterna garante, é importante, é uma fonte importante, mas tem que chover para acumular, senão não acumula. Portanto, o projeto de interligação de bacias, conhecido como projeto de transposição de São Francisco, é um projeto complementar. É um projeto de grande envergadura do ponto de vista ambiental, do ponto de vista comercial, do ponto de vista social. O deputado tem razão. O projeto dessa magnitude, ele tem que ter um fim infinito, vou dizer assim, porque tem que servir para abastecimento humano, não pode o canal passar, multiuso, não pode passar a comunidade. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cidade lá no meu estado, a Jaguaruana, esses dias na campanha eu cheguei lá, a cidade é vizinha, o Castanhão, o maior reservatório, que acumula 6 bilhões de metros cúbicos, e a cidade sendo abastecida com carro-pipa.
Descompasso.
Não pode.
É difícil para a população entender.
E a água aqui do lado. Então, nós temos que, ao tratar do projeto de transposição, porque a necessidade, a vontade política do presidente Lula, do Ciro e do Zé Alencar, é de tal ordem, que foi assim: vamos tirar esse negócio da gaveta, vamos enfrentar.
E tinha que começar.
Tinha que começar. Ou começava, ou então era uma coisa que ficava dormitando nas gavetas.
Dentro dessa linha, só interrompendo o senhor um minutinho, o senhor concorda, a presidente Dilma falou no início do ano que a obra foi subestimada. O senhor acha que dentro desse tirar da gaveta...
Evidente que foi.
Houve...
Porque, vamos ver a questão dos preços. Ainda bem que tem uma obra que não está superfaturada, que o Tribunal de Contas da União acompanha tudo. Toda semana, esses dias o ministro da Integração me falou, a Tribunal de Contas, CGU, acompanha todos os contratos, todas as empresas que estão lá, se são empresas idôneas e tudo. Então, é uma obra que está no ponto. É a maior do Nordeste, por que não dizer do Brasil, essa obra da construção de São Francisco. E ela vai ser concluída, talvez, sem nenhum problema do ponto de vista ambiental, social e tal. Então, como eu dizia, essa água tem que ter um multiuso, tem que servir para tudo.
Agricultura familiar
produção,
também.
Agricultura familiar, barramentos para outros açudes, quando fizeram o projeto de interligação, para o PECEM, para o complexo portuário industrial do PECEM, para abastecimento humano, para tudo. Essa água, porque é parte, é uma pequena gota d'água, vamos dizer assim, daquilo que o Rio São Francisco despeja no mar. Como dizia o ministro Ciro Gomes na época. Então, nós estamos fazendo aquilo que é fundamentalmente sustentável para o Nordeste brasileiro. É uma obra de grande
comissão.
Mas o senhor não falou da comissão.
Essa comissão é para ajudar.
Eu não vejo nenhum problema, nem sei por que não foi indicada, não tem nem essa informação. Eu vou procurar me informar, porque é evidente que eu tenho um projeto tramitando aqui na Câmara. Eu acho que não só a comissão que o deputado fala é importante para acompanhar, como eu penso, Ramon, que nós deveríamos. Eu vou reapresentar um projeto aqui de resolução que tem que ser da mesa. Nós temos que criar a Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional. É. Porque nós metemos o Nordeste na Comissão da Amazônia
de Desenvolvimento Regional. Nacional.
Só trata da Amazônia. Quando eu cheguei aqui na Câmara, eu era membro desta comissão. Não discutia outra coisa a não ser a Amazônia. Nós temos que discutir a questão regional. E eu acho que cabe sim.
Mas agora mudou o nome. A Amazônia ficou no final do nome da comissão.
É, mas não muda.
A pauta,
a pauta é sempre
como
a Amazônia.
A educação e cultura. Quando era
pauta educação,
e cultura, 10% era cultura. É, tudo era educação.
A pauta é a Amazônia. De qualquer maneira, são todas as medidas necessárias. A comissão que o deputado se referiu é importante. Essa comissão permanente que eu estou apresentando um projeto de resolução é igualmente importante. Uma comissão permanente aqui da casa. Tudo o que puder ser feito para acompanhar. Até porque, Fabiano, nós somos nordestinos. É preciso acabar com tanto preconceito quanto o Nordeste. E os temas do Nordeste, eles precisam ser galvanizados aqui dentro da casa. Nós não somos uma região de segunda categoria, não. O Nordeste hoje é solução para o Brasil. E, portanto, o que a gente puder divulgar daquilo de bom que está acontecendo no Nordeste, eu acho que é bom para o Brasil. E nós, eu e ele, somos representantes do Ceará, um dos estados centrais na questão regional, que é o Nordeste brasileiro.
Obrigada, deputado José Guimarães. Deputado Raimundo Gomes de Matos, a senhora acredita, então, agora com esse apoio do deputado Zé Guimarães, que essa comissão externa de acompanhamento das obras de transposição de São Francisco possa ser, então, na próxima legislatura, instalada para acompanhar esses meses finais?
É de suma importância para que nós possamos pactuar a execução da obra e a utilização da obra e fazer com que não haja conflitos, né? Conversar com os prefeitos, conversar com as associações, com os sindicatos, conversar com todos aqueles que puderão se beneficiar e irão ser beneficiados com essa obra. O que nós prezamos é ter, como o Estado do Ceará fez, os demais estados também ter seu plano, a execução, né, dos seus recursos hídricos. O Ceará vai ser o estado que vai ser mais beneficiado logo de imediato. Por quê? Porque desde a época do ex-governador Tasso, governador Ciro, governador Salcântara, governador Cídio, deu sequência a um projeto de interligação de bacias, que fazia com que tivesse um projeto hídrico para o estado do Ceará. E isso vai diminuir todas essas dificuldades. No tocante às cisternas, é importante também nós termos junto com a população, né, por isso que essa comissão externa poderá até contribuir para educar a utilização, né, também da água da cisterna. Nós estamos vendo uma crise nacional, você vê a questão de São Paulo e dos outros estados, que jamais, até que teve um debate aqui sobre a questão hídrica em São Paulo, graças a Deus surgiu esse problema lá para poder ver o quanto o Nordeste sofre com as questões hídricas, que nós precisamos ter esses investimentos. Então eu acredito que essa comissão irá contribuir, né, irá ajudar a dialogar, né, com o parlamento e com a população para quando a obra ser conclusa, né, nós temos de imediato, né, os benefícios.
Muito obrigada.
Eu já deixo aqui uma sugestão de pauta para o próximo debate, a produção da TV Câmara, que nós pudéssemos fazer um debate que eu acompanhei recentemente, a retomada das obras do projeto da Transnordestina, ferrovia que vai ligar os postos de Pecém, Itaqui do Maranhão, enfim. É outro grande debate que nós precisamos
vai
fazer.
Vai ser outro debate mesmo, deputado, porque o nosso tempo para esse debate agora realmente já chegou ao fim. Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores. Eu conversei com os deputados José Guimarães, do PT, do Ceará, e Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, também do Ceará, sobre a transposição do Rio São Francisco. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar a nossa página na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até mais.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.